Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. A gente vai fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 15. Se você encontrou o texto, pode ficar de pé para a leitura da palavra. Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou a primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: E você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: Tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vamos orar. Senhor, Pai eterno, nós te louvamos, te damos graças porque por mais um domingo o Senhor nos trouxe até a tua casa para adorar o Senhor, para louvar a ti, para engrandecer o teu nome. Senhor, obrigado por cada um que está aqui, cada vida, por mais um dia que o Senhor nos deu. Te peço nesse momento que o Senhor nos dê uma mente atenta, uma mente alerta para ouvir a tua palavra e também uma boa disposição de coração para que ela entre nós, que ela faça morada, que possamos compreender as tuas verdades e obedecer aquilo que o Senhor nos ordena. Seja conosco nessa manhã, que teu Espírito esteja presente aqui, age em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. O escritor inglês G.K. Chesterton escreveu na virada do século XIX para o século XX. Ele, ao olhar para os homens mais ricos do seu tempo, aqueles donos das maiores fortunas, ele disse o seguinte: para alguém ter tanto dinheiro, para alguém ter tanta riqueza, ele precisa ser duas coisas. Primeiro, essa pessoa precisa ser suficientemente astuta, esperta, para conseguir tanta riqueza. Em segundo lugar, ela precisa ser suficientemente estúpida para desejá-la. Essa frase de Chesterton nos mostra o caráter duplo das riquezas desse mundo. Por um lado, elas são bastante úteis e necessárias para a nossa vida cotidiana. Mas, por outro lado, elas podem ser fontes de tentação e de pecado. Por um lado, elas podem nos dar liberdade, a tão falada liberdade financeira. Mas, por outro lado, elas podem nos escravizar, escravizar os nossos desejos, querendo sempre mais e sempre mais. Elas podem ser o sinal de benevolência de Deus nas nossas vidas, mas também podem ser os espinhos que sufocam a mensagem do Evangelho no nosso coração. Podem ser bênção, podem ser maldição. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que os homens desse mundo, eles querem nos ensinar muito como ganhar dinheiro. Seja quando nós entramos nas livrarias e vemos os best-sellers, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, ou quando nós recebemos publicidade no Instagram ou no YouTube, 20 maneiras de ganhar R$1.000 em 7 dias, fique rico com leilões, conheça a nova criptomoeda que vai te dar 1000% de retorno. Para todo lado onde olhamos, nós podemos ser ensinados a como ganhar mais dinheiro. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus não está tão interessado em nos ensinar como ganhar dinheiro. Mas Ele parece bastante empenhado em nos ensinar como gastar o nosso dinheiro, como usar as riquezas que Ele nos dá, dia após dia. Deus quer nos ensinar a como usar as nossas riquezas de maneira sábia, de maneira astuta. E é sobre isso que o trecho que nós lemos agora há pouco e sobre o qual nós meditaremos agora nos ensina. Jesus, através dessa parábola e através do ensino posterior à parábola, Ele nos ensina a como ser astutos com o uso do nosso dinheiro, das nossas riquezas, e para isso Ele nos apresenta três coisas. Primeiro, Jesus nos apresenta uma ilustração, a parábola. Em segundo lugar, Jesus nos apresenta uma exortação. E por fim, Jesus nos dá uma aplicação. Então, vamos para a ilustração. Antes de falarmos sobre a parábola em si, é preciso que a gente contextualize um pouco. Esse trecho das Escrituras, Lucas 16, de 1 a 15, ele está inserido num longo discurso que Jesus dá, a partir do capítulo 15. Nós lemos 16, ele começa no capítulo 15, a partir do versículo 1. No início do capítulo 15, Jesus é criticado pelos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e criticam ele, porque ele estava comendo com publicanos e com pecadores. Então, para mostrar o caráter e a extensão da missão, da sua missão, Jesus, ele começa a contar algumas parábolas. Ele conta primeiro a parábola da ovelha perdida, em seguida a parábola da dracma perdida, e por fim a parábola do filho perdido, ou mais conhecido como filho pródigo. Porém, no versículo 1 do capítulo 16, nós vemos que Jesus direciona as suas palavras aos discípulos. Mas, pelo versículo 14 desse mesmo trecho, nós vemos que os fariseus, que eram avarentos, zombam de Jesus. Ou seja, aqui nós temos Jesus dirigindo aos discípulos, mas a plateia ainda era composta por fariseus também. Então Jesus tem uma dupla direção aqui. Ele direciona as palavras dele a dois tipos de pessoas. Ele direciona aos fariseus para condenar a sua avareza, mas também direciona aos seus discípulos para instruí-los em como usar as riquezas desse mundo. Esse é o contexto. Vamos falar então sobre a parábola. Na parábola nós temos um senhor, um homem rico, um dono de terras, de propriedade, que contrata um administrador. O administrador é uma pessoa que vai gerir a propriedade, ela vai dar ordem aos servos para que eles cumpram as tarefas, ele vai cuidar da produção que é feita ali, vai guardar aquela propriedade. Enfim, a função do administrador é fazer prosperar uma terra, uma propriedade que não é sua, que é do seu senhor. É um cargo de confiança, a administração dos bens alheios. Porém, o senhor, ele tem uma má notícia. Alguém chega para ele e fala: olha, o seu administrador está desperdiçando os seus bens. Então ele faz o que qualquer faria. A palavra desperdiçar aqui é a mesma que está no versículo 13 do capítulo 15, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, que após ele pede uma antecipação da herança do pai. Então ele sai e começa a desperdiçar os bens do seu pai. Ou seja, quando a gente fala de desperdiçar aqui no capítulo 16, não quer dizer fraude ou atividade criminosa. Quer dizer que o administrador estava usando mal os recursos, estava desperdiçando, estava fazendo com que o senhor, ao invés de ganhar mais, de prosperar, estava perdendo os seus recursos. Então o senhor faz o que qualquer patrão faria, ele resolve demitir esse administrador. Ele chega para o administrador e fala: o que é isso que eu estou ouvindo de você? Preste contas da sua administração, eu vou te demitir. Preste contas da sua administração, quer dizer, traz aí os livros contábeis. Traz os registros que você fez, deixa eu ver o buraco que você meteu aqui. Então, nesse tempo que o administrador tem para ir buscar os livros contábeis, ele ganha um tempo para poder pensar, o que eu vou fazer depois daqui? O administrador vai ser demitido. Isso significa não apenas perder um emprego, como se fosse fácil arrumar um emprego depois, mas ele ia perder a própria casa, porque o administrador, ele vivia na casa do seu senhor, gerindo aquela propriedade. Então ele pensa, o que eu vou fazer? Ele pensa, cavar, não tenho força. Pode ser que por ter um cargo de gestão, ele nunca tenha aprendido a lavrar a terra, nunca tenha pegado numa enxada. Ou pode ser que ele fosse idoso já, e não tivesse mais força. Mas essa não era uma opção para ele. Ele pensa numa segunda opção, mendigar, tenho vergonha. A mendicância sempre foi algo vergonhoso, à luz da história, em qualquer sociedade. Porque o mendigo, ele é aquele que não produz nada, que não dá nada para a sociedade. Por não trabalhar, ele não colabora com aquela sociedade. Isso é uma posição vergonhosa. Ainda mais para um administrador. Se a função dele era fazer prosperar, como então que ele ia estar pedindo dinheiro? Ele deveria ser aquele que sabe gerir o dinheiro. Mas então ele tem a solução. Já sei o que vou fazer. Essa solução envolve um objetivo, envolve um plano. O objetivo dele, ele diz, ser recebido nas casas. Ser recebido nas casas aqui não está falando de ser recebido com uma visita para tomar um cafezinho e comer um bolo. Ser recebido nas casas quer dizer ter outro emprego. Ser recebido nas casas para gerir outras propriedades. Esse é o objetivo dele. O objetivo é que assim os devedores seriam gratos e daria um emprego a ele. E o plano? Ele chama cada um dos devedores do seu senhor e pergunta, quanto você me deve? 100? Escreve aí 80. E você, quanto deve? 100? Escreve aí 50. Ele está reduzindo a dívida dos devedores do seu senhor, para que eles sejam gratos ao administrador e ele consiga um emprego depois. Porém, o senhor o elogia, o que deve causar alguma surpresa. O senhor elogia não pela esperteza de causar um prejuízo ao senhor. Quando ele reduz a dívida, ele está causando um prejuízo financeiro ao senhor. Mas pela esperteza de, aproveitando o último tempo que ele tinha, antes de ser demitido, ele fez algo que poderia garantir o futuro dele, de conseguir outro emprego. Então o senhor elogia pela astúcia em resolver o seu problema e garantir o seu futuro. Essa é a ilustração que Jesus nos apresenta. Jesus apresenta essa parábola para ilustrar alguma coisa. Mas o que então Jesus está ilustrando? O que ele quer nos ensinar? Como essa ilustração pode nos ajudar a entender como usar os nossos bens para a glória de Deus? Com sabedoria. Em seguida, então, Jesus faz uma exortação. Antes de irmos para a exortação, eu queria pedir às crianças presentes que dobrassem as suas folhas em dois, pode dividir a folha no meio. E na primeira parte, na margem esquerda, vocês podem desenhar um homem com um semblante triste, com muitas riquezas em volta dele. Pode ser um saco de ouro, um saco de dinheiro, diamantes, pedras preciosas, toda a riqueza que vocês puderem imaginar. Esse homem, ele está num quarto fechado e escuro. Então, um homem, triste, com muitas riquezas, num quarto escuro. Escrevam em cima, filhos deste mundo. A exortação que Jesus apresenta é, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Isso está na segunda metade do versículo 8. Bom, vamos... Cada cada termo aqui. Filhos desse mundo são os filhos das trevas, são os ímpios, são aqueles que só têm olhos para esse mundo. Eles não conhecem o reino de Deus, eles não conhecem a eternidade, então não podem ter olhos para a eternidade. Os filhos da luz, essa expressão é usada algumas vezes no Novo Testamento, e é sempre se relacionando aos santos, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que, no fim de tudo, herdarão o reino de Deus. Diz assim, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 4: "Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas." Por fim, a palavra astutos. Astutos aqui não quer dizer alguém malandro, espertalhão, no sentido negativo da coisa. Astuto quer dizer, é a mesma palavra usada no original, na parábola das virgens prudentes, aquelas que guardam azeite para a vinda do noivo. Então, astúcia aqui fala de uma prudência, de uma sabedoria prática. O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos dizendo que os filhos desse mundo, os ímpios, são mais astutos, são mais sábios no uso das suas riquezas e no uso do seu tempo e no uso dos seus bens e dos seus recursos do que os filhos da luz. Por quê? Os filhos da luz, eles têm a eternidade, mas eles não estão agindo como se fossem para a eternidade. Assim como o tempo do administrador era curto, ele logo perderia o emprego, o nosso tempo também o é. Nós não sabemos quando deixaremos o mundo, mas não vai ser daqui a tanto tempo assim. O administrador para e pensa: que farei para garantir o meu futuro? Será que nós temos pensado nisso? Que faremos para garantir o nosso futuro eterno? Nós temos mirado as riquezas eternas? Nós estamos mirando ser recebidos nas moradas eternas? Ou nós estamos como os filhos das trevas, filhos da luz, filhos deste mundo, apenas olhando aqui e o agora? Os filhos do mundo são diligentes em relação aos bens passageiros, que se acabam. Mas nós, filhos da luz, muitas vezes somos negligentes em relação aos bens eternos. Em seguida, a partir do versículo 10 até o versículo 12, Jesus nos exorta, dizendo que a fidelidade aos nossos bens aqui, materiais, as riquezas terrenas, reflete na fidelidade aos nossos bens eternos, nas riquezas celestiais. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Irmãos, se nós não formos bons mordomos, bons administradores do que Deus nos confere, nos confia aqui, isso significa que nosso coração está no lugar errado. Significa que estamos adorando um outro Deus. Versículo 13, Jesus Cristo prossegue: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A tradução da NVI traz dinheiro, mas outras traduções trazem mamon, ou seja, Jesus está tratando o dinheiro como um ídolo, como um Deus, como um ídolo do nosso coração. Então, o uso errado dos nossos bens pode revelar um ídolo do nosso coração. E esse é o caso dos fariseus. Quando nós vemos a reação dos fariseus a esse ensino, eles, que eram avarentos, zombam de Jesus. Em suma, quem não serve a Deus com seu dinheiro, servirá ao dinheiro como seu Deus. O nosso serviço envolve usar os nossos bens, usar nossas riquezas com astúcia, com sabedoria, adorando somente a Deus e não ao dinheiro, sendo fiel nas riquezas daqui para podermos sermos fiéis nas riquezas eternas. Essa é a exortação que Jesus nos traz. Mas por fim, nós podemos perguntar: muito bem, mas como eu faço isso? Como eu aplico esse ensino de Jesus? Para isso Jesus traz a aplicação. Antes de prosseguir, crianças, o segundo desenho, nessa segunda metade da folha, do lado direito, vocês podem desenhar agora um homem feliz, com um sorriso no rosto. Esse homem também tem riquezas do seu lado. Porém, agora ele está num lugar iluminado. Vocês podem desenhar um sol, alguma iluminação, raios. E ele é cheio de amigos ao redor dele. Pode desenhar ao redor desse homem vários amigos dele, sorrindo também, felizes. E no centro do desenho, ou acima, como vocês preferirem, mas num lugar de destaque, quero que desenhe a cruz de Cristo. Então, um homem feliz, com riquezas, num lugar iluminado, com amigos à sua volta, e uma cruz. E escrevam em cima, filhos da luz. Então, de um lado você tinha os filhos desse mundo, agora escrevam filhos da luz. Aplicação que Jesus faz. Versículo 9, diz assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Nesse versículo a gente nota um paralelo muito claro com o versículo 4. Ou seja, no versículo 4 nós temos o administrador, ele tem como objetivo ganhar amigos que os recebam nas suas casas. Aqui nós temos Cristo nos ensinando a usar as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, para ser recebidos nas casas também. Mas não nas casas aqui, mas nas moradas eternas. Porém, antes da gente analisar parte por parte o que diz o versículo, vamos ver o que Jesus não está dizendo aqui. O que Jesus não está ensinando com esse versículo, com essa aplicação. Primeiro, Jesus não está ensinando o jeitinho brasileiro, ou malandragem, ou que os fins justificam os meios. Jesus não está dizendo que a gente deve ser como administrador, enganando o Senhor, usando o tempo para enganar e conseguir usufruir um bem. Não é isso que Jesus está dizendo. Tanto é assim que Jesus chama ele de desonesto e o compara a filhos deste mundo. Ou seja, Jesus não está aprovando a conduta dele de enganar, mas Jesus está aprovando a astúcia dele de usar o tempo que tinha para pensar no futuro, nas moradas, como ser recebido depois. Jesus não nos leva a imitar a sua injustiça, mas a sua disposição em agir para garantir a morada. No nosso caso, uma morada eterna. A segunda coisa que Jesus não está ensinando, Jesus não está ensinando salvação através de obras de caridade. Como se nós pudéssemos comprar um lugar no céu, como se fosse possível, de alguma forma, usando as riquezas desse mundo, dinheiro, comprar a eternidade. Deus é um juiz justo. Ele não pode ser subornado por coisas tão mesquinhas e pequenas. O céu não está à venda, a eternidade não tem preço. Ou melhor, ela tem um preço, mas o preço já foi pago. Nós não podemos pagar o preço, porque Cristo já pagou. Quando Jesus veio ao mundo e morreu em nosso lugar, para perdoar nossos pecados, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Para que nós possamos herdar as riquezas eternas. Por fim, Jesus também não está ensinando o evangelho da pobreza. Como se a pobreza fosse um bem em si, fosse uma virtude. Como se ser pobre fosse algo louvável por si. Não é isso. Pobreza não é sinal de virtude ou de santidade, e riqueza não é sinal de impiedade, de injustiça. O antídoto contra a avareza não é a pobreza, mas é a generosidade. Tanto é assim que Jesus não elogia o filho pródigo quando ele está desperdiçando seus bens. Jesus não elogia o administrador no início da parábola quando ele está desperdiçando os bens do Senhor. Jesus não quer que todos sejamos pobres. Jesus quer que usemos bem, com sabedoria, nossos bens, que não desperdicemos o que Deus dá. A questão, então, não é o não uso dos bens, mas é o bom uso. Quando Jesus fala com o jovem rico, por exemplo, Jesus fala, o jovem rico pergunta, como herdarei a vida eterna? Ele fala, Jesus responde, cumpra os mandamentos. O jovem rico fala, eu já faço isso. Muito bem. Então, venda tudo o que tem. Ponto? Não. Jesus prossegue. Venda tudo o que tem e dê aos pobres. O foco aqui está na generosidade, está no amor, não está na pobreza. Então nós vimos o que Jesus não está ensinando, mas o que Jesus está ensinando. Vamos parte por parte. Primeiro, usem a riqueza deste mundo ímpio. Riqueza desse mundo ímpio, ele está falando do dinheiro, dos bens materiais, das riquezas terrenas. Só que Jesus usa uma expressão engraçada, né? Deste mundo ímpio. O que Jesus nos faz aqui é, ele quer que a gente suspeite um pouco das riquezas desse mundo. Jesus sabe que as riquezas desse mundo, elas podem nos levar a muitos pecados, como a cobiça, como a avareza, como o orgulho, como a vaidade, até ao homicídio. Quem nunca ouviu alguém que matou por dinheiro? Então as riquezas, elas têm que ser tratadas com muita cautela, com muita astúcia, com muita sabedoria. É por isso que na parábola do semeador, as riquezas desse mundo são representadas como espinhos que podem sufocar a semente do Evangelho. A segunda parte, Jesus fala, usa as riquezas desse mundo para ganhar amigos. O administrador fez isso. Ele usou o que ele tinha para ganhar amigos, para receber gratidão de outras pessoas. Ganhar amigos fala de generosidade. Desgastar os nossos bens, não para nosso próprio proveito, mas para o bem do próximo. Fala de amor, de generosidade. Tudo o que fazemos aos necessitados, Cristo reconhece como feito a Ele próprio. É o que nos diz o texto de Mateus 25, a partir do versículo 32. Esse trecho diz que no juízo final, nos últimos dias, Jesus olhará para os justos e dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam o reino, pois tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, necessitei de roupas e me vestiram. Então eles dirão: quando, Jesus, quando fizemos essas coisas? Cristo responderá: o que fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Deus nos recompensa pela nossa generosidade. Diz o Salmo 18: com o fiel te revelas fiel, com aquele que tem misericórdia, ele terá misericórdia. A nossa liberalidade agrada a Deus. Deus nos dá tudo o que temos pela sua graça. E devemos agir com graça na vida do próximo, dando a ele também. 1 João 3,16 ao 18 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, o administrador tinha pouco tempo. Ele logo seria despedido. Ele tinha um tempo de ir buscar os livros e voltar. Quando ele fala para um devedor, ele fala: sente-se depressa e escreva aí. Ele tem pressa. Ele logo seria demitido e perderia tudo o que tinha. Nós também. Muito em breve vamos perder tudo o que temos aqui. Todo bem material, toda riqueza, nada levaremos daqui. Nós viemos sem nada e sairemos desse mundo sem nada. Quando nós morrermos, não vamos levar um centavo. Tudo que acumulamos, qualquer poupança, vai ficar aqui. Por isso que Jesus diz quando ela acabar, e não se ela acabar. Ela vai acabar. Vamos perder todos os bens terrenos. Mas nós podemos usar esses bens hoje, de forma a gerar frutos na eternidade, de forma generosa. Devemos usar as riquezas que Deus nos deu para a glória dEle, para honrar o nome dEle, para testemunhar da graça e do amor de Cristo, não desperdiçando em prazeres egoístas ou de forma irresponsável, para o nosso próprio bem, gastando coisas supérfluas, que nada vão edificar a nossa vida, mas também não acumulando riquezas, como se nós fôssemos viver aqui para sempre, para que não ouçamos, como Jesus diz em outro trecho do Evangelho, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Deus nos dá para que nós demos. Na lógica divina, acumular é desperdiçar. Nossa vida é breve e prestaremos contas de cada real que Deus nos confiou. Por isso, devemos buscar uma riqueza que não se acaba, uma riqueza eterna. Devemos ganhar amigos que nos recebam nas moradas eternas. Estes os recebam nas moradas eternas, é o último trecho. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui como de passagem. Nós logo deixaremos esse mundo. A nossa pátria é celestial. A nossa morada permanente está sendo preparada pelo próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Deus nos prepara um lugar. Um lugar onde há verdadeira riqueza. A riqueza de ver Deus face a face. A riqueza de ter plena comunhão com Ele. De viver eternamente em amor com nosso Pai. Deus nos salvou, por isso devemos frutificar em generosidade. Muito bem, mas como exatamente? Como podemos ganhar amigos de forma que, quando nossas riquezas terrenas acabarem, sejamos recebidos nas moradas eternas? Como a gente faz isso? Primeiro, nós ganhamos amigos que nos receberão nas moradas eternas quando damos para o pobre e o necessitado. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, como ser rico para com Deus? Como ganhar um tesouro nos céus? Como ser recebido nas moradas eternas? Deem esmolas. Deem esmolas, quer dizer, sejam generosos com aquele que está padecendo necessidade. Deem veste para aquele que não tem o que vestir, deem comida para aquele que não tem o que comer, deem água para aquele que tem sede. Provejam na vida dos seus irmãos, e não só dos seus irmãos, mas de todo homem e mulher criados à imagem de Deus. Uma segunda forma: ganhamos amigos que nos receberão nas moradas eternas quando investimos no avanço do reino de Deus, na conversão e discipulado de almas. Se nós devemos buscar o bem terreno daqueles que estão em necessidade, quanto mais o bem eterno. Devemos usar as nossas riquezas para a propagação da mensagem do Evangelho, para que mais almas sejam salvas, para que mais conversões, mais filhos de Deus encham essas fileiras. Nós podemos fazer isso através de dízimos e ofertas na nossa igreja local. Quantos de nós não entramos por essa porta e aqui ouvimos, numa casa como essa, numa casa de Deus, numa igreja, ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez e o nosso coração se aqueceu e nós cremos naquilo que Deus fez por nós. Podemos fazer isso também através de obras missionárias. Há muitos irmãos que estão em lugares distantes do mundo, sofrendo perseguição, fome, sede, padecendo necessidades, para espalhar a mensagem de Cristo para povos que de outra forma nunca ouviriam. Podemos investir em causas missionárias. Os irmãos precisam de nós. Precisam principalmente, sim, das nossas orações. Mas também podemos ajudá-los com os nossos bens materiais. Podemos também investir em seminários teológicos que vão treinar outros pastores, que plantarão outras igrejas, que avançarão o reino aqui na terra, ou em centros evangelísticos. Mas não é só isso. Como o dinheiro é um meio, existem múltiplas maneiras como podemos usar o nosso dinheiro, os nossos bens, para a propagação do Evangelho. Podemos pensar, por exemplo, em hospitalidade. A nossa casa é um bem que Deus nos confiou. Podemos receber incrédulos em nossa casa, preparar uma refeição para eles e mostrar a hospitalidade que Deus tem. Compartilhar o Evangelho para que eles sejam salvos. Há outras formas. Podemos investir em dar de presente Bíblias para pessoas que não têm uma Bíblia em casa. Acreditem ou não, muita gente não tem uma Bíblia em casa. Podemos presentear pessoas que não conhecem a Deus com uma Bíblia. Podemos presentear com livros que edificam, livros cristãos. Isso também é uma forma de ganhar amigos. Recentemente eu ganhei um livro de um irmão aqui da igreja sobre educação de filhos. A minha filha ainda nem nasceu, mas ele já está investindo. Através desse livro eu posso educar a minha filha nos caminhos do Senhor. E ela pode, se assim Deus quiser e permitir, eu creio, vir a crer em Deus, ser salva. O que esse irmão está fazendo é ganhando um amigo que o receberá na morada eterna. Irmãos, nós não podemos superestimar o que o Espírito Santo pode fazer através de pequenos gestos, de pequenos recursos. O pouco que nós temos hoje, Deus pode multiplicar em muita coisa. Enfim, são algumas ideias. Eu queria encorajar cada um aqui hoje a pensar que nós façamos uma oração hoje a Deus, pedindo para que Deus direcione. Senhor, eis o que temos aqui hoje. Eis esse aqui nossos bens. Nos ensina a usar conforme a tua vontade. Que nós tenhamos a coragem de entregar nossos tesouros a Deus, para que Ele decida como nós usaremos. Eu queria que hoje, domingo, dia 15, cada um de nós pensemos numa forma de usar nossos bens para a glória de Deus. Irmãos, assim como o administrador infiel foi chamado a prestar contas da sua administração, um dia o Senhor nos dirá: que fizeste com os bens que lhes confiei? O Senhor, Ele nos perguntará exatamente isso. Eu te dei tanto, o que você fez com isso? Que nesse dia, Cristo não nos encontre como o jovem rico, que se afastou triste quando Jesus chamou ele a vender os bens e dar aos pobres. Mas que Cristo fale de nós, como falou de Zaqueu. Zaqueu, ele também, após o encontro com Jesus, deu metade de bens aos pobres e restituiu 4 vezes mais aqueles que ele havia extorquido. Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Como nós podemos usar nossos recursos? Como nós temos usado nossos recursos? Temos usado muito para os nossos prazeres, para a nossa vontade? Temos retido parte, achando que, Senhor, eu já dou o dízimo, eu já dou oferta, eu já faço muita coisa. Será que nós somos como os fariseus, justificando nós mesmos? Será que nós temos pensado: Senhor, essa aqui é a sua parte, mas essa aqui é minha. Eu cuido disso aqui. Não cabe ao Senhor. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Irmãos, essa palavra é dura. Se nós formos sinceros, eu creio que sabemos que temos falhado na mordomia dos nossos bens. Nós todos somos administradores infiéis, desperdiçando os nossos bens. E só há um jeito de nós sermos recebidos nas moradas eternas: Cristo. Cristo. Cristo, aquele que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que detém todos os bens do céu e da terra. Ele veio ao mundo não como um rei, apesar de sê-lo, mas veio como um homem simples na região da Galileia. Nasceu e foi colocado numa manjedoura, num local de alimentação de animais. Teve uma vida simples, não viveu em palácios, não viveu em mansões ou em castelos, mas andou pela terra, não tendo onde reclinar a cabeça. E ao final de tudo, cumprindo a sua missão, Cristo morreu numa cruz. Pelo meu e pelo seu pecado. Pelo nosso desperdício de bens. Cristo morreu como um criminoso por nós. O rei se fez pobre para que nós, pobres pecadores, pudéssemos herdar todas as suas riquezas celestiais. Através da sua morte e ressurreição, Cristo nos deu o reino. Glória a Deus. E por causa disso, podemos confiar em sua promessa de que seremos recebidos nas moradas eternas, de que teremos um tesouro no céu, de que teremos verdadeiras riquezas. Por isso, irmãos, usemos as riquezas desse mundo com astúcia. Doemos ao nosso próximo por gratidão a Deus, por amor ao nosso próximo, para a expansão do Evangelho e para a glória do nosso Senhor. Chesterton diz que aqueles que têm como ídolo o dinheiro, os filhos desse mundo, eles são astutos em conseguir aquilo que desejam, mas são estúpidos por desejar coisas pequenas, riquezas que se acabam. Que nós, filhos da luz, sejamos astutos em desejar as verdadeiras riquezas, mas sejamos também astutos em buscá-las com todas as nossas forças. Para que no fim de nossas vidas, o nosso Senhor possa nos dizer: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu sacrifício de cruz. Obrigado porque o Senhor nos dá mais do que necessitamos. O Senhor nos dá de forma que podemos ainda abençoar outras vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor prepara para nós uma morada eterna, onde teremos eterna e final comunhão com o Senhor. Alegria infinita, onde louvaremos a Ti por toda a eternidade. Senhor, perdão pela nossa avareza, perdão pela nossa mesquinhez, perdão por nossa visão estreita em só almejar as coisas terrenas e não mirar os bens eternos. Senhor, nos ajuda, dá uma visão da Tua glória a nós, Senhor, revigora em nós o desejo pela eternidade. Senhor, dá-nos um coração como o Teu, como o coração de Cristo, compassivo pelo nosso próximo, um coração amoroso, dedicado em ajudar aquele em necessidade. Faz isso hoje, Pai. Transforma o nosso coração para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, somente para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.